Olá, meu nome é Daniel Yazbek.
E eu sou Marcel Yanuki.
E esse é o Decifrando Discos Podcast.
Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
Bom, e agora a gente volta pro disco... Não o disco 2, é o disco 3 e 4. O azul.
Use the Illusion, do Guns N' Roses. Como a gente falou, a gente já, se vocês não viram o episódio passado, a gente explicou todo o contexto do lançamento do Use Illusion, então nesse vídeo aqui a gente vai mandar ver no faixa a faixa, direto, e logo em seguida a gente já vai dar as nossas considerações sobre os Use Illusions como um todo, beleza? Então vamos lá, decifrar Use Illusion 2. E o disco começa com a música Civil War. Música composta pelo Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Foi a única música que tem no disco com o Steve Adler na bateria. Ele chegou a gravar essa música e só.
Essa música, assim, quando escuto, eu lembro na hora do Rock in Rio, Pedro Bial. Falando aquelas asneiras dele, né? Porque ele fala assim, e temos lá o Slash com a sua Gibson e o Easy com a sua Fender. Não é de Fender, cara. O cara usa uma Gibson também. Aí eu achava que era uma Fender. E essa é a música do Assovio, é a música... No show ela era bem legal. E aí, no disco, pô, claro, eu gosto, mas eu não... O que posso dizer? Como a gente já vinha de um disco que tinha muitas músicas lentas já, que é o primeiro... Aí quando começa o segundo com uma música lenta, também você fala, caramba, velho, esses caras não cansam não, sabe? E ainda temos outras, né, por vir. E aí, poxa, é claro que uma banda tem várias facetas ali, mas eu acho que o Guns N' Roses exagerou na coisa grandiloquente, na coisa no sério, sabe? Naquela coisa, Civil War. Pô.
É uma coisa que eles acabaram, pô, eles quiseram experimentar, mas... Realmente eles saíram muito da zona deles, assim. Ah, legal fazer algumas músicas mais diferentes, mas é como você falou. Já a primeira dá uma impressão esquisita. E aí, minha opinião sobre o Civil War, eu não acho aquela música ruim. Eu não gosto da Assovio, cara, porque o Assovio... eu não gosto de música que começa com Assovio, cara. Desculpa, né, quem acha isso uma boa ideia, mas eu não gosto. Mas eu não acho...
Uma coisa, Marcelo, desculpa, eu acho que no show não tinha o Assovio. Ou se tinha, mesmo? Era só o... Tan, tan, tanana, só tinha essa melodia, não tinha aquele... De faroeste americano, não tinha.
Pois é, mas assim, mas eu acho ela uma música legal, só que eu concordo totalmente com você, que eu acho que ela caberia melhor num lado B. Não lado, pra abrir... Lado Z,
H,
né?
Lado P.
Porque, tipo, ela é realmente, ela não, ela é menos impactante nesse sentido, assim, pra abrir um disco. Mas ela é uma música legal no show. Eu gosto dos solos dela, eu acho que ela é bem construidinha e tal. Ela já é um pouco mais grandiosa, mas eu acho que ela ainda segura um pouco a onda, sabe? De certa forma, eles não... É uma semi-balada, né, e tal... Mas, assim, eles conseguem ainda segurar um pouco de algumas invenções que eles colocaram no disco.
Você tá aí com o encarte, ou... Porque eu lembro que tinha umas músicas já que não tem o Easy na guitarra. Eu não sei se essa é uma delas.
Vamos tirar a teima.
É, porque eu lembro que no encarte vinha bem detalhado, né? Cada música vem os créditos de quem tocou o quê.
Você tinha razão, realmente, o Easy não toca nessa música. Ele realmente tá aqui as guitarras todas creditadas pro Slash. Mas voltando assim, só pra finalizar a minha opinião da música, eu acho ela uma música legal. Também não é uma música a melhor do disco, coisa do tipo, mas eu não acho ela ruim, não.
Diferente da próxima.
Vamos lá agora para 14 Years. I try and feel the sunshine, but you
bring the rain. Não é assim?
É a música do Izzy Stradlin e do Axl Rose. Cara, é engraçado que essas músicas do Izzy Stradlin, a gente também falou no episódio passado, tinha essa curiosidade de ser uma música com vocal, com outro vocal, né, e tal. Então tinha essa a graça da música, né? E, cara, hoje em dia, tipo, acho ela tão sem sal, assim, sabe? Como a gente também já falou no outro episódio, tão Stones, né, meu? Assim, a
Sabia que eu
voz.
tô um pouco confundindo, Marcel? Ela com a Dustin Bones, eu não sei se eu... Ela que começa com... Ela.
É ela.
Essa em vez de... É o mesmo desenho melódico, só que
É.
a voz
Ela
dela...
é um pouco, eu acho que ela é um pouquinho melhor, na minha opinião, porque eu acho o refrão dela um pouquinho melhor construidinho, sabe? E ela tem uma curiosidade que, pelo que eu já li, diz que o Easy chegou com uma música 14 Years e o
É,
Axl
tu
chegou com uma música 14 Years também. E aí pegou a música de um com a letra do outro e montou essa daí. É, eu também acho ela uma música fraquinha, mas comparando com a música do Easy no primeiro disco, essa é um pouquinho melhor. Entendeu? Acho que ela tem um refrãozinho mais legalzinho e tal, porque Dustin Bones é dureza.
E esse negócio de 14 anos é 14 anos da amizade deles. Tem lugar falando isso. Porque por isso que os dois fizeram a letra. Não sei.
Entendi.
Acho que
É,
eles nesse
fizeram
período
assim,
de se
ó,
conheceram.
a gente tem 14 anos de amizade, agora chega. É porque
Se bem que
eu acho.
não era 14 anos aí, né? Porque aí, não, podia ser. Aí ia dar em 77, né?
Mas de qualquer forma, acho que foi a maldição, né? Porque daí pra frente o negócio degringolou, né? Mas então vamos passar pra próxima, a música Yesterdays. Música cheia de gente compor. Axl Rose, Weston Arkin, o Del James e Billy McLeod. Essa é a música que tem aquele clipezinho. O clipezinho eu acho legal dessa música, que tem é tipo um clipe bem simples assim, o Axl de cabelo preso assim, cantando como se fosse aquele cenário parecido com o de Sweet Child O' Mine, mas
É,
assim,
eu não tenho
parecido.
memória, sabia? Eu lembro que era um
Desse
clipe
clipe.
simples e que passava, mas eu não me interessava mais em ver o clipe, assim, já era um clipe décimo
Isso.
segundo já.
É, isso é o que também a gente já falou, né? Como eles espremeram esses discos, né? Então, saía clipe, ficou saindo clipe 2 anos aí, saindo clipe. E ele tinha umas imagens antigas, tipo assim, alternava entre isso e umas fotos, não era nem imagem, era só foto. Aí tinha foto, sei lá, do Axl e do Easy, eles com cabelão.
Aquela
Tinha foto.
foto manjadaça dele com o cabelinho de He-Man, assim, que saiu na Top Rock, lembra? Que é do Yearbook, né? Nossa, aquela
E
foto.
tinha foto até do Steve Nedley lá também. Mas assim, o clipe é até interessante. A música em si, não acho nada demais, assim. Acho ela okzinha, mas
É uma baladinha bacana, né?
uma
Eu acho
baladinha assim
bacana,
que
assim.
não, eu acho ela não fede nem cheira. Ela não é uma música que eu pulo, mas assim, não é uma que eu
É, mas
também.
eu vou te falar que esse lado do disco aí, pra mim, ele era meio virgem, assim, eu via um pouquinho, mas.
É porque ele come. É sempre para pensar de estar na terceira música, ainda não teve uma música
Top!
mais
É,
topzera.
não teve um rock aqui, né, cara? Não teve um rock legal.
E na verdade a gente fecha o lado com o cover, né?
Knocking on
Knock on
Heaven's Door,
Heaven's Door.
MP3. Né? Knock his Heaven's Door, MP3. I can't use it anymore.
Knock on Heaven's Door, cover do Bob Dylan. Entre os covers, eu prefiro do User Illusion 1. Eu acho que Knock on Heaven's Door já deu no saco mesmo, sabe? Assim.
Cara, toquei ela ontem de noite no show da Classic Zoom, né? E essa versão grande aí.
Guns.
Cara, agrada, viu? A galera gosta até
Sim,
hoje e
com certeza.
conhece a música inteira. Só de você começar no plim, 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 nos acordes ali, todo mundo já sabe do que se trata. É uma versão boa, cara. Ela é bem parecida com o que eles faziam nos anos 80, né? Que tem aquele show que passava na Band lá,
Sim.
né? O show do Appetite, que eles tocavam, era mais ou menos isso, né? Só que com
Sim,
mais
eles
enrolação no
tocavam.
meio.
É, eu acho que só tinha, porque não tinha tanto, a produção era um pouco menor, né? Tipo, e era só os caras, né?
É, não tinha o piano, né? É,
Tinha
pode crer.
piano, essas coisas. Mas assim, cara, eu vou te falar que essa é dureza de ouvir, velho. Não é uma música ruim, não é uma coisa assim, mas aí vamos lá. Lado 1, do disco. Quatro músicas. Ainda não engrenou, saca? Ainda não engrenou. E, cara, e outra coisa também. Tô falando isso com a minha cabeça de agora. Entendeu?
É.
Porque quando eu era moleque, tipo, eu gostava de Não Compre
Adorava, né?
Menor, gostava dessas coisas. Mas hoje em dia, se eu tivesse em vinil isso aqui, esse lado, eu ia praticamente não ouvir. Praticamente ia passar reto mesmo. E aí a gente vira o disco e começa com Get in the Ring, Mother. Música
Essa era
do.
muito melhor antes, né?
É a música do Slash, do Duff e do Axl Rose. Pois é, cara, quando a gente era moleque, essa música era muito sucesso, né?
Era muito sucesso. Nossa, boa pra caralho.
Porque começava ali. Eu não acho essa música ruim, não, mas o problema é que ela é uma música que puxa muito pra adolescência, pra. Porque é a história, né? Pra quem não conhece, né? Eles fizeram a música pros críticos. Né? Os críticos, as pessoas que escreviam deles nas revistas, e era o clickbait das antigas, né? Fizeram a música, ela é para soar como se fosse ao vivo, né? Cometem lá uns barulhos de público, é óbvio que não é. E eles falam e xingam mesmo para valer com nomes, né? Que é a parada que na época deu né? Depois fazer uma música xingando no cara com nome e sobrenome é foda. Inclusive, um dos caras que é xingado é o Mick Walker, faz um monte de
É. É, olha.
biografia, né? Inclusive, acho que fez uma do
Esse
Gangsta.
é aquele da franjinha, esse cara? Não, não. Não, né?
Não,
Não,
não é
né?
o Martin
Não.
Popoff, não. Ou é o.
Não, 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 não. Eu tô confundindo com aqueles que aparecem sempre no documentário. Tem um cara
Ah,
com a
pode crer.
franjinha, assim.
Sei
Aí
qual é.
tem o. Tem aquele que tem os dentes ruins que morreu também, né? Que é o Malcolm.
É.
Não, mas tem esses caras aí, Mick Wall, aí tem o. Qual que é o Martin Popoff? Martin Popoff é mais recente, né?
É, mais recente. E o
Aí
Martin
coisa
Popoff é
dele.
mais legal. E era essa a graça da música. Mas eu não acho ela uma música ruim, não, assim, sabe? Só que o apelo dela na época era a transgressão, né?
Você conhece o disco que a banda Hanoi Rocks?
Qual?
Aquele.
Aquele Two Steps from the Moon?
É, Two Steps to the Moon. Tem uma
Conheço.
música lá que chama Boulevard of Broken Dreams, eu acho que é.
Sei qual é.
Boulevard of Broken Dreams. E ela tem a melodia que é. Idêntica a essa.
Caraca, é verdade.
Que é o, só que lá é o final
Verdade.
da frase. E aqui é a própria melodia da música, dos versos, né? Igual, os acordinhos
Caraca,
e tal.
essa
E você
daí
sabe
realmente.
que o Axl Rose tem um namoro com o cara ali, né? Porque ele
Não,
tá
ele
até no
participa,
encarte.
né? Ele participa, né? Ele toca saxofone, né? Toca
Toca
ele.
gaita, é, saxofone,
Saxofone,
saxofone.
guys. É. E não, e ele tem. E naquele disco de covers ele canta junto com o Axl uma música lá
É
do Bad
mesmo?
Boys.
Um espaguete, né?
É, né? Alien Fun do Dead Boys. É uma música bem
Esse
legal.
cara é bom, velho. Esse
É.
cara é bom, né?
É. Eu gosto muito daquele disco solo dele, aquele Not Faking, que é a cara dele, assim.
Cara, eu não sei
Então.
se é esse. Teve um que eu conheci em MP3 nos anos 2000 que era ótimo e eu nunca achei ele no Spotify. Não sei se é esse aí.
É,
Tinha umas
é um que
músicas
tem
muito
só a
boas.
cara dele, é como se fosse um desenho da cara dele, eu ganhei de uma
Ah,
amiga minha.
MP3 não tinha cara, não, meu amigo. MP3 era um CD com canetinha.
Seguindo o disco, temos a música Shotgun Blues. Do Axl Rose. Essa música, na época, até descia, hoje em dia eu acho ela bobinha.
Não, eu gosto pra caralho dessa música, eu gosto
Eu não
muito
gosto.
dela. Eu
Sério?
gosto muito. É, por causa da guitarra ali. Tem alguma coisa ali que me agrada
Cativa,
muito.
né?
E é
Na
uma
época.
guitarra, de quem não toca guitarra mesmo. É o Axl Rose arranhando, né? Mas eu gosto muito, muito. Aquelas
Eu não
músicas.
sei, eu gostava mais na época, assim, eu achava ela mais diretona, assim, sabe? Hoje em dia não me apetece. Então, a próxima música, Breakdown. Música do Titio Axl Rose.
Cara, não, nunca entendi essa música. Aí na época que eu comprei, né? Que eu ganhei os discos, Eu não conseguia ouvir, eu achava a coisa mais chata do universo. Eu tirava, eu nunca tinha escutado até o fim. Aí lá pra tipo 2008, sei lá, o Gabriel Barberato, você conheceu? Um amigo meu, que ele era fã do
Nome não.
Exótica e acabou virando um amigo mesmo. Ele é muito fã do Guns N' Roses, muito fã desses discos e do Gilby Clark. Acho que é o único
Ele que
fã
é
do
o fã
Gilby
do
Clark que eu
Gilby.
conheço. É. E aí ele falou: Nossa, essa música é demais, demais. Aí eu escutei, mas cara. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Com aquele comecinho, dá vontade de tirar, né?
É, ela dá vontade de dormir. Ela é uma música meio. Vamos parar um rancho, né?
Parece que o Axl Rose pegou qualquer ideia musical que tinha e falou, agora vai virar uma música de 7 minutos, entendeu?
Cara, essa é a música exemplar de como as coisas saíram meio que do controle. Cara, você ouve essa música e ouve qualquer coisa do Appetite for Destruction. Você diz que é a mesma banda, saca? Você fala assim, cara, que é isso? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? É tipo isso, cara, né?
Sim, e eu lembrei de uma coisa. Ela é muito cópia da música Bat Out of Hell do Meatloaf.
Olha aí.
Nananana, daquela coisa grandiosa também, né? Mas tem pedaços da melodia que são muito parecidos. Fica a dica aí pra galera ouvir Bat Out of Hell e depois ouvir Breakdown. Você vê que o Axl Rose, ó.
Então, a gente vai para o próximo disco, né? Vamos tentar a sorte.
Vamos lá.
E vamos com Pretty Tied Up. The Pearls of Rock and Roll Decadence. Música do Izzy Stradlin. Aí a coisa muda de figura. Eu gosto bastante dessa música. Também tem a parada afetiva de ser a música que abriu o show do Rock in Rio. E eu ainda prefiro ela ao vivo, inclusive. Eu gosto, no caso, dos backing vocals ali, cara. Os backing vocals são mais intensos, assim, sabe? Mas, cara, essa música eu acho demais, cara. Essa
Sim,
daqui,
também gosto muito.
ela começa ali com o pé na porta mesmo. E essa é uma música de abertura de disco, pra mim.
Eu não ouvi a abertura dela no show, porque a transmissão começava com ela já rolando. Não sei se você lembra disso.
Lembro,
Não sei
lembro.
se tinha essa essa cítara mágica aí. Eu não sei se tinha. Ou se
É,
já era.
eu acredito que não. Eu acredito até que não. Mas, cara, essa é uma música de abertura, né?
E então eu imaginava que o disco que viria começaria com ela,
Pois
né?
é.
E demorou, ó, foram. É no quarto disco que ela
É,
aparece, né?
eita,
Muito
não.
boa a música, muito boa.
E aí a gente vai pra próxima música, Locomotive. Do Axl Rose e do Slash. Essa música eu acho boa pra caramba. Tem uma história daquele show de Paris, que a gente também citou no outro episódio, que ela ia ser tocada com o Jeff Beck, né? Eles ensaiaram com o Jeff Beck, só que ele teve um problema no ouvido, e aí, enfim, eles cancelaram. Que era, cara, essa música é legal, cara. Essa música aqui.
Eu acho a melhor de todas, assim, do disco 2, para mim é ela. Ela tem os
É.
melhores solos do Slash, um atrás do outro, cara. Ela
Os
não
riffs
para.
são muito legais.
É.
Os riffs são
E também
muito
essa
bons.
não tem o Easy, se eu me lembro bem, é só Slash tocando tudo. Dá uma olhada aí.
Realmente não tem o Easy. E tem percussões do Matt e do Duff. Essa é legal. Agora, pô, acertou duas numa tacada, né? A gente pensando que ia fazer a terceira para pedir música do
Strike.
Fantástico, mas eis que chega So Fine.
E aí tem aquela diferença, Marcel. Na época eu achava maravilhosa essa. Porra, a música do Duff, né? A balada, cara. Depois que a gente fica velho, não rola muito, não, né?
Não sei, assim, se a molecada hoje em dia tem isso, sabe? Mas a gente começa a gostar da banda, a gente começa a conhecer as coisas, começa a, assim, a, pô, virar personagem, sabe? Então, assim, o Kiss nem se fala. Aí o Guns N' Roses, você tem o Axl, tipo assim, você começa, aparece uma coisa diferente, como eu falei até das músicas do Easy, você fica curioso, né? Tipo, rola aquela curiosidade. A voz do Duff ali, ele já cantava alguma coisa ao vivo. E ela é muito, 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 muito naquela vibe lá de Can't Put Your Arms Around the Memory, né? Do Johnny Thunder, que depois ele regravou, inclusive. Realmente, na época, ela era muito melhor do que ela é hoje, cara. Hoje, foi mal, não rolou. Não rolou.
Você já reparou que quase todas as músicas do disco são do Axl Rose, com exceção dessas duas aí da Pretty Tied Up e da So Fine. O resto é tudo Axl Rose com alguém. Claro, tem o
É.
cover, né? Bob Dylan e tal. Mas ele, cara, predominante. Vê que ele que é o cara que botou esse projeto pra frente mesmo, né? Que
Pois é.
capitaneou a coisa.
Pro bem e pro mal, né? É, mas só tem uma coisa também, né? A gente tava falando que é a música do Duff, mas é uma música que tem o vocal do Duff e do Axl, aquele vocal bem mais How could you look so good? É do Axl. Bom, então a gente vai virar o lado e vamos para a música Stranged. Música do Axl Rose, somente ele. Essa música eu tenho fases com ela. Às vezes eu acho ela legal. Quando eu fico muito tempo sem ouvir ou ouço ela uma vez, eu até que gosto de algumas partes ali. Só que eu acho, isso eu sempre achei, eu acho ela muito, muito, muito longa em excesso, assim, sabe? As partes legais, eu acho que ela tem uma parte de vocal ali que o Axl faz nos refrões, no, nos versos, que eu acho legal, entendeu? Tem algumas coisas assim, mas, cara, é muita parte, cara. Aí para fazer piano, aí para fazer não sei o quê, aí para, saca? Então ela é uma música meio arrastada, assim.
É o progressivão do Guns N' Roses, só que, cara, aquela coisa de novo, né? É, virou um clássico por insistência, porque pô, no Rock in Rio tinha também, eu lembro muito bem dela lá. Eu não gosto do teminha de guitarra, eu acho meio breguinho assim, mas sei que tem gente que ama. Acha um clássico, tá tudo bem. Eu devo estar errado mesmo, mas problema meu. Agora, não é o que eu imagino. Guns N' Roses, aí você põe essa música, não tem nada a ver pra mim, assim, não representa. Aí
É o que a
fala,
gente
pô,
falou
mas então, o que que
do.
representa? Pra mim é Locomotive, é Shotgun Blues, Pretty Tied Up. Isso tudo é Guns N' Roses, qualidade Appetite for Destruction pra mim, né?
Exatamente.
Já essa.
É, assim, tem aquele clipe também,
Clipe
e
do
essa é
golfinho, né?
o golfinho, ele pula do barco, cara, e eles entraram nessa onda desses clipes, né, cara? Eram clipes bonitos até, assim, visualmente, fotografia e tal,
Será que é a música
caro.
inteira com 9 minutos o clipe? 9 minutos e deve ter sido caro pra caralho de fazer
É.
esse clipe.
Agora também é aquela coisa, né? A época ali os caras
É.
estavam em cima, né? Tava comendo picanha dourada no ouro. Referência que vai
Verdade.
ficar velha em 6 meses, ou menos. Mas então eles estavam gastando tudo que era clipe, era muito, né? Muito grandioso, assim, a maioria deles.
Você lembra o que que era o clipe? Assim, os policial entrando numa casa?
É, porque Stranger é tipo assim, que tinha a ver com. Os clipes eram uma sequência, Don't Cry, November Rain e Stranged, né? Então, assim, tinha a ver do, tipo assim, o final de Don't Cry, a mulher morreu, e aí parece que é como se estivesse procurando ele, é como se fosse uma historinha lá. Tem, inclusive, os clipes, eles são baseados num conto do cara que trabalha com a banda, que é o Del James, inclusive faz algumas músicas, que chama Without You. Então, os clipes, eles são meio que interligados, assim. É um clássico, como você falou, mas passo. E voltando aqui o disco, vamos para a música You Could Be Mine. Música do Axl Rose e do Izzy Stradlin. Música que foi trilha sonora do filme O Exterminador do Futuro 2.
E
Cara.
essa é a grande música do disco, né? Fala sério.
Ela, cara, eu vou te falar, cara, essa música, ela tá na minha lista de hits que não enjoo. Essa música eu sempre, tipo assim, eu nunca consegui enjoar dela, cara. Eu ouvia demais, demais. Eu lembro que eu gravei em VHS no Kryptonita, que era o programa que tinha aqui, não tinha MTV na época. Na época bem que saiu mesmo. Porque eu também adorava o filme, saca? Então eu vi o filme. Aliás, eu não lembro se eu já tinha visto o filme ou tava para ver o filme. Só que eu gravei o clipe para ver por causa do filme. E fiquei viciado na música, cara. Sabia o clipe, eu sabia inteiro, cara, inteiro. Tudo que acontecia no clipe eu sabia. Porque era alternado entre as cenas do filme e cenas da banda tocando, né? Inclusive é o show de Nova York, que a gente também já citou, né? É, são imagens, as imagens muito bonitas desse show também. E no final aparece o Exterminador entrando no show, né? E no final ele passando de um em um, menos o Easy, que já não aparece para filmar, enfim, fazendo uma graça. Cara, eu gosto dessa música demais. Eu acho ela, como você falou, música do disco, cara. Se eu pensar em Use Your Illusion, eu penso nessa música.
Eu
Ela é
lembro
muito
muito da
marcante, cara.
idade que eu tinha, você deve lembrar também, né? Eu tinha 12 em 91. Eu lembro aquela época que passava, tinha um filme Tartaruga Ninja no cinema,
O
que eu
segredo
acho que
do
era
Uzi.
que eu fui ver isso umas 5 vezes, e faz tudo parte. Aí tinha clipe do Michael Jackson, né? Tudo esse
Era
ano,
tudo
assim,
junto. Não, ainda tinha. Ainda...
Nintendinho.
O filme também era muito apelativo para quem tava nessa fase, assim. Porque, pô, tinha um moleque lá, o John Connor, que pegava, roubava caixa eletrônico com coisa de computador, saía dinheiro, não sei o quê. Era um anarquista, não sei o quê. Então era assim, um negócio muito apelava muito pra gente, né? E então, cara, eu gostava demais, acho ela muito boa. E tem uma coisa, né? Essa música, ela é antiga. Ela é da época bem das antigas. Ela não, ela é, a galera tocava da época do pré-Appetite, entendeu? Tem, inclusive, do encarte do Appetite, tem a frase: "With your bitch slap rippling in cooking tongue", no encarte
Não.
do Appetite.
Tem aquele começo de bateria também que a maioria dos bateristas que eu vi tentando tocar.
Mas você falou dos bateristas, né, tocando essa
É, do
música, né?
que é. Tatatutu, 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 tatatutu. É dois aqui tocando e no bumbo. Tatatutu, tatatutu. Então tem dois toques no bumbo e não é pedal duplo, né? Cara, o que eu já vi de baterista tocando isso mal, assim, tocando. Porque é difícil pra caralho tocar,
Ou
mas o
então
pessoal
tocando
sai
uma versão
tocando.
simplificadíssima, né? Seguindo quase pro fim do disco, vamos para "Don't Cry, Alternate Lyrics". Axl Rose e Easy Stradlin. Versão dispensável para mim, porque a versão original é muito mais legal. As melodias ficaram muito esquisitas e é a mesma música no final das contas, né? Ter dois "Don't Cry" nesse disco é a mesma coisa que a gente falou no outro vídeo. Eles botaram na cabeça que tinha que ser dois discos duplos. Haja o que houver, tinha que ser dois discos duplos. E isso eu acho que é ruim, porque acaba que força a barra, né? Porque também tinha uma coisa, não sei se isso acontecia com você, Daniel. Eu não lembrava qual que era a versão que estava em qual disco. Então, às vezes eu pegava assim, né? E eu pegava o dois para ouvir, ah, beleza, vai tocar "Don't Cry". E começava, na hora que entrava o vocal, ah, não, era outra.
Até porque o instrumental mesmo, né? Os caras
É, exatamente.
aproveitaram.
É, eles botaram ali só assim, não, beleza, entra aqui de novo e canta de novo. Não tem solo, não é diferente, não tem nada diferente. Então, para mim, dispensável. Mas falando em dispensável, vamos acabar o
Nossa
disco
Senhora.
com "My World". You want to step into my world? It's a socio-psychotic state of bliss. You've been delayed in
Essa não dava para entender lá, não dá para entender aqui. Nem
the... É.
tem uma pessoa que defenda isso, né? Essa
Cara,
brincadeirinha aí.
talvez nem o Axl hoje em dia defenda, cara. É uma música só dele, um negócio eletrônico totalmente fora de contexto. É uma coisa de que quem gosta de música eletrônica não vai gostar, e quem gosta de Guns N' Roses não vai gostar. É uma coisa só dispensável, assim, cheio de bateria eletrônica e não sei o quê. Aí umas mulheres gemendo, umas
É,
coisinhas
tem
assim
uma
para chamar
sirene, não tem
atenção.
alguma coisa?
Hã?
Uma sirene, parece um
É,
barulho
umas
assim.
coisas, depois tem um.
Cara, você lembra que o Guns N' Roses lançou uma música em 2001?
Oh my God.
Que tinha, pra mim, eu pensava assim, pô, eles continuaram My World, né?
É, que era a música, que era também da trilha sonora de um filme do Schwarzenegger, que era Fim dos Tempos,
Ah, é.
ou Fim dos Tempos.
Fim dos
Fim dos Dias,
dias.
isso, Fim dos Dias. A música que era a volta do Guns N' Roses, apesar dele não aparecer
Oh
ainda.
my God, I can't believe. Não era
É,
isso?
Só que ainda era melhor do que essa My World. E de novo, só para encher o disco. Cara, o, no, eles olharam ali, cara, são quatro discos. Aí olharam assim, o último lado. Bom, tem duas músicas, precisa de mais alguma coisa. Aí botaram o Don't Cry repetido e botaram o My World aqui. Então. Vamos fazer as nossas considerações sobre o pacote completo do nosso Use Your
Quanto
Illusion.
mais o tempo passa, mais fica evidente que o Guns N' Roses é Appetite for Destruction. E eu já pensei muito diferente disso. Teve uma época que eu ouvia pessoas falando isso e eu ficava puto, porra, Use Your Illusion é cheio de música boa. Mas assim, no meu gosto pessoal, eu conseguiria espremer cinco músicas de cada disco, velho. Faria um disco de 10, assim. Pra mim,
É,
né? Das que
cara.
eu gosto mais.
Pois é, cara. Eu acho que assim, foi uma coisa muito bem sucedida na época. Foi um produto muito bem sucedido na época. Eles espremeram bastante dessa laranja aí. Eles fizeram o clipe de muita música, muita música. E se bobear, tem música que a gente nem sabe tem clipe. The Garden eu descobri, tipo, muitos anos depois. Já tava, sei lá, o
Nossa.
Guns N' Roses já
Vamos
tinha.
fazer rápido, por alto, por alto, por alto. Tem Live and Let Die, Don't Cry. Aí depois tem Dead Horse, November Rain, The Garden. Aí aqui tem You Could Be Mine, tem.
Civil War não teve clipe, né?
Civil não teve.
Acho que só tinha
Mas
aquelas.
Knocking on Heaven's Door, ou
Knock on
não
Heaven's
teve?
Door.
Era aquele ao
Não
vivo.
teve. Mas era um clipe ao vivo.
Yesterday's,
Yesterday.
Strangers.
Garden. A gente já falou, né?
Cara, Viden, esqueci.
Garden.
Ah, mas
Horse.
uns nove clipes.
Cara, é muito clipe, cara.
Dead
Muito
Horse, eu acho que
clipe.
tinha um clipe ao vivo.
Não, Dead Horse tinha certeza. Dead Horse
Sim.
tinha. Mas, cara, foi um produto muito bem sucedido, porque eles resolveram capitalizar no negócio. Só que aí, essa jogada aí não foi que matou a banda, sabe, Daniel? Eu acho que eles aproveitaram o momento ali, realmente, cara, como eu falei, capitalizaram tudo que tinham que capitalizar, mas, cara, a banda se desfacelou dali também. Passou, como você fala, né, no outro episódio. Passou a deixar de ser de fã de rock para ser fã de Guns, né, meu? Né? Deixou de ser uma da galera do rock mesmo. Já chegou no Brasil, na verdade, ali já um pouco já meados, né? Depois de um tempo, então, aí que o trem desandou, cara. Você não andava com camisa do Guns N' Roses nos shows de rock assim, você era zoado, sabe? Eu lembro que uma vez deixei de ir num show Creator aqui em Brasília porque a única camisa que eu tinha era a camisa do Guns N' Roses. Falei, não, vou apanhar lá. Eu fiquei com medo de, mas era, cara. Então, assim, eu acho que isso daí meio que matou. E eu li uma entrevista de um empresário da época do Guns N' Roses, falando que a banda tá em crise criativa desde essa época.
Crise criativa.
É, tipo assim, se você parar pra pensar esse disco aqui, ele já é o primeiro remendo, né? Porque ele tem música antiga, ele tem Don't Cry duas vezes. Ele tem umas músicas assim que você vê claramente que foi vai, né? Você vê, tipo, até músicas boas, tipo Back Off Beat, é uma música antiga, então, ou seja, é requentado,
É
entendeu?
um catadão.
É
A
um
My
catálogo.
World tá vendo aqui. Ninguém sabia da existência dela. O Axl Rose colocou sem avisar ninguém, velho.
Pois é, então assim, essas coisas acho que aí já começaram a matar a banda de uma vez, entendeu? É uma coisa esquisita, né? Uma banda tão grande, mas que. Se você olhar a discografia dela, é uma discografia pífia, né? Tipo, você tem poucos discos para uma banda dos anos 80, praticamente, né? Meio dos 80, até
Com
2020.
esse sucesso todo.
Com esse
Eles
sucesso todo,
teriam dinheiro
praticamente.
para isso, né?
Foi uma ascensão e queda no mesmo pacote, entendeu? Dali para frente. Aí depois foram fazer disco de cover, né? Que também, querendo ou não, é uma coisa. Era uma coisa que estava meio na moda na época, né? Começou a ter essa moda de fazer covers, Skid Row fez, né? O Metallica já tinha feito, né? Já tinha tal. Mas assim, querendo ou não, é uma coisa, é só para se divertir e para ter mais um produto no mercado. Acho que esse disco meio que matou. Aí uma última coisa, realmente o meu disco preferido é o 2. Talvez o outro tenha algumas músicas. Eu não fiz as contas das músicas que eu gosto mais de cada um. Mas eu acho que esse disco, pelo menos, tem menos músicas, fora My World, que eu acho muito ruim, sabe? As músicas que eu acho que eu não gosto tanto, eu não acho elas tão irritantes. Eu não acho
Tá.
elas assim tão. Já o um, eu acho ele bem mais irregular. Enquanto ele tem o Don't Cry, que é legal, tem umas músicas que são muito bar, muito já lá fundo do poço mesmo. Então eu acho esse
E você
aqui mais
viu a galera
equilibrado.
falando do riff que o Metallica supostamente teria copiado?
Qual?
Essa música nova, né? Aquela
Uhum.
música, acho que é Perfect Crime, né?
Ah,
Do
eles falando
Use Your
que aquela música Lux, a Eterna,
É, isso.
foi
Tinha
copiada
uma galera
do Perfect.
comentando. Não é copiar, é o mesmo riff, esse mesmo tipo de riff, né?
É, eles tiveram a mesma má ideia. Bom, mas é isso aí, pessoal. Acho que já deu. Espero que vocês tenham
Desculpa.
gostado. Desculpa os fãs, mas é nossa opinião. Inscreva-se no canal e até a próxima.
Isso aí, galera.
Concepção e produção Marcel Yanuk e Daniel Yazbek. Pesquisa Marcel Yanuk e Daniel Yazbek. Arte Marcel Yanuk. Música da abertura e encerramento Daniel Yazbek. Edição de áudio e vídeo Marcel Yanuk.